Nós vamos tratar agora de um assunto polêmico, os debatidos privilégios do Poder Judiciário. Estamos no estúdio com o juiz federal Anderson Furlan, que gentilmente se dispôs a falar de um tema tão espinhoso. Doutor Furlan, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Doutor, a sociedade ela debate nesse momento a corrupção, a sustentabilidade fiscal do país, os privilégios no setor público, incluindo aí executivo, legislativo, judiciário e ministério público. Na opinião do senhor, esse debate ele está correto ou há equívocos?
O debate é salutar para o Estado democrático de direito, para a democracia, para a transparência. Nós temos que ter esse debate. O debate sobre a sustentabilidade, sobre a corrupção, sobre privilégios, todo esse debate tem que ser feito e esse debate é urgente e imediato. Então, eu estou falando apenas por mim, vim aqui hoje apenas como Anderson, o juiz federal, não estou representando ninguém, não falo por ninguém, falo por mim. E asseguro que essa também pode ser a opinião de muitos juízes federais pelo Brasil. Esse debate é salutar, importante e tem que ser feito.
E qual a linha que ele deve tomar esse debate, então?
Depende a qual é a questão. Por exemplo, nos debates sobre a corrupção, são várias vertentes. Nós temos lá um projeto de 12 medidas que tramitam no Congresso. 12 não, desculpa. 10. Eram 10, mas são 19, na verdade, que tramitam no Congresso contra a corrupção e que, na verdade, se tornaram um projeto de abuso de autoridade contra os juízes e promotores. Esse é um debate que deve ser feito, mas infelizmente, mas todos os ouvintes podem intuir por quê, esse debate ele não prolifera no Congresso Nacional. O debate sobre privilégios também deve ser feito, sobre a remuneração dos servidores públicos, sobre os serviços, as concessionárias de Estado, sobre as parcerias público-privadas, sobre cartórios. Esse debate é urgente e ele deve ser feito para o bem do Brasil. Nós não podemos ter no Brasil zonas escuras, onde não sabemos o que é feito, quanto se paga, quanto se recebe. Nós todos aqui no Paraná, até alguns dias, pagávamos o pedágio talvez mais caro do mundo, sem saber que esse pedágio era fruto de um acordo de corrupção. Era para ser R$ 4,00 e estávamos pagando R$ 12,00. Portanto, todo esse debate sobre privilégio, corrupção, ele deve ser feito e é urgente.
Uhum. Agora, a imprensa ela está tratando, por exemplo, o auxílio moradia dos juízes como uma questão de privilégios também, né? É, na opinião do senhor, é um privilégio?
Esse é um tema, Luciana, muito importante. E é um tema que ele tem que ser tratado não na base apenas do eu acho, eu não gosto, aquela epistemologia de bar, a teoria do conhecimento de bar. Ou seja, se você é coxinha, eu sou seu amigo, sou seu inimigo. Se você gosta de vermelho, ou você gosta de verde e branco, ou verde e amarelo, isso já define a sua identidade, a sua política e a minha relação em relação a você. Não, não pode ser assim. Esse é um debate que tem que ser feito de forma madura e técnica. Eu, assim como os militares são treinados para trabalhar com armas, os juízes são treinados para trabalhar com a lei. O debate sobre o auxílio moradia, nós temos que deixar bem claro, é um debate sobre uma lei que existe, a Lei Orgânica da Magistratura, que regulamenta toda a função do magistrado. Na Lei Orgânica da Magistratura, por exemplo, veda-nos receber hora extra. Eu trabalho às vezes até 10, 12, meia-noite e não recebo hora extra. Na Lei Orgânica da Magistratura diz que nós não temos direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Depois de um período, a pessoa se aposenta com o que ela contribuiu e agora se aposenta pelo teto do INSS. Lá na Lei Orgânica da Magistratura também diz que o juiz deve se portar na vida pública e na vida privada da mesma maneira, ou seja, de uma forma impoluta, de uma forma que ele seja referência na sociedade onde ele vive. Você pode sair daqui e, se quiser tomar todas as cervejas num bar, você pode dançar em cima da mesa. O juiz não pode fazer nada na vida privada que contamine a sua imagem pública. O juiz não pode ser síndico de prédio. O juiz não pode fazer nada além de ser professor. E pior, como professor, se eu quiser dar aula em algum lugar, eu tenho que avisar o meu tribunal. Se eu for dar uma palestra sábado, no meu final de semana, eu preciso avisar o Conselho Nacional de Justiça e o meu tribunal. Essa é a vida de um juiz. Portanto, quando a lei quis recrutar os melhores quadros para trabalharem como juízes, ela ofereceu uma carta de benefícios. Ela disse: vocês, juízes, terão várias limitações e terão alguns benefícios. Entre esses benefícios, assim como o mesmo benefício que é dado aos militares. O general, o coronel, ele pode morar na vila militar. Assim como o diplomata pode morar na embaixada. Assim como o jornalista pode trabalhar 6 horas. Assim como o piloto de Boeing só pode fazer uma viagem e depois descansar. Assim como o cirurgião plástico tem um turno de serviço diferenciado. Os juízes ofereceram para os juízes, para recrutar os melhores quadros, uma gama de deveres e de benefícios. Uhum. As pessoas que acreditaram na palavra do Estado acabaram, fizeram concurso, foram aprovadas e aí disseram para ela: se você for morar lá em Foz do Iguaçu tem casa cedida pela União. Eu tenho amigos meus juízes que moram nas casas da União e eles moram nessas casas. Mas se você vir para uma outra cidade onde nós não poderemos te dar uma casa, nós vamos te pagar um benefício. Isso está na lei, simplesmente a lei. Se o juiz lá de Foz do Iguaçu, ele olhar para aquela casa dele e disser: eu não quero morar nessa casa porque ela é pequena, ela é feia, ela é amarela, pois bem, ele não tem direito a nenhuma indenização, porque é uma escolha dele. Agora, se ele vai para um lugar onde não há uma casa oferecida pelo poder público, como está na lei, e como essa lei foi determinante para a pessoa realizar aquele concurso, a União, o Estado, tem que fornecer uma indenização. Da mesma maneira em que várias profissões têm um regime jurídico diferenciado, a magistratura também tinha. E isso é importante. Não é importante só apenas para o juiz. É importante para o Estado democrático. Já dizia nos Federalistas, o James Madison, que se o domínio de alguém sobre o outro, a forma mais grossa de dominar essa pessoa é manipulando o que ela recebe. E um juiz não pode ser manipulado. Um juiz não pode ficar com o pires na mão a cada ano no Congresso pedindo para o legislador, aqueles que muitas vezes são julgados pelos juízes, para que eles recomponham o seu benefício, o seu salário, assim como está previsto pela Constituição. O juiz não pode ficar todo ano com o pires na mão. E o que eles fazem? Muitas vezes eles não recompõem o salário do juiz. O juiz hoje está com um salário de 40% defasado. Você pode ter certeza, se nós não tivéssemos uma carreira atrativa, talvez não tivéssemos Sérgio Moros, Bretas, espalhados pelo Brasil inteiro. Pessoas que trabalham sem ver a luz do sol, porque ficam o dia inteiro num gabinete, julgando, fazendo um exercício enorme de reflexão e de estudo para resolver casos, se não tivesse uma boa remuneração. E seria melhor ou pior para o Brasil nós pagarmos menos para um juiz e termos piores juízes? Eu tenho certeza que seria pior. Porque são pessoas como Deltan, como Bretas, como Sérgio Moro, que não são únicos. Existem centenas, milhares deles pelo Brasil. Assim como eu, quando assumi em Maringá, onde nos meus primeiros 6 meses determinei a prisão de um secretário da Fazenda que tinha desviado 100 milhões de reais de Maringá. O poder público precisa de bons quadros de juízes porque eles conseguem enfrentar aquele pântano político instalado no Estado, de onde saem os piores seres destinados a fazer a corrupção no Estado.
Doutor, mas daí o auxílio moradia ele serve como uma recomposição do salário, em alguns casos, quando, por exemplo, o juiz já tem residência e recebe esse auxílio? É necessário, então, discutir a remuneração do juiz?
O Sérgio Moro fez essa afirmação, que, na verdade, o auxílio moradia é quase que uma recomposição do salário. Ele tem as razões para acreditar nisso. O salário do juiz está defasado em quase 40%, por um motivo muito simples: o Congresso não reajusta. Agora, por que os senadores e os deputados não cumprem com a magistratura o que está previsto na Constituição e cumprem com outras carreiras? Por que não cumprem se o salário do juiz deveria ser o teto da República? Essa é uma questão. Mas o auxílio moradia não é só recomposição. O auxílio moradia é um direito previsto em lei e é uma indenização. O fato de juiz ter ou não ter casa é indiferente. Indiferente. O que é importante é se a União ou o Estado cede a casa para o juiz. Se a União cedeu a casa para o juiz, bom, e ele está ali na casa do Estado recebendo auxílio moradia, isso está errado. Eu vi um artigo recentemente de um professor da Unicamp, onde ele dizia claramente que universidades nos Estados Unidos todas oferecem moradias para os seus melhores professores. Por quê? Eles querem recrutar os melhores professores. Se eu, como prefeito de Maringá, quisesse recrutar um bom cirurgião cerebral, um bom médico de câncer para as crianças, o município de Maringá, o Estado do Paraná, eu imagino, e acredito que isso é razoável e necessário, ele deve fornecer um estatuto jurídico, deve fornecer benefícios para atrair os melhores quadros. Eu não quero um cirurgião cerebral de quinta categoria, eu quero o melhor para o cidadão. Assim como eu quero o melhor procurador da República, o melhor juiz. Para que eles tenham umas costas tão eretas que não se curvem aos tapinhas dos poderosos, como dizia o Henri Turrot. Porque o judiciário, no fundo, é o fiador da democracia. Por que nós sabemos que hoje no Brasil existem 200 bilhões de reais desviados por ano em corrupção? Porque tem juízes que recebem um salário de 19 mil reais líquidos, que é um salário igual de diretor de banco, de gerente de banco, e mais auxílio moradia de 4.300. E essas pessoas estão enfrentando o maior esquema de corrupção do mundo ocidental. E não é só na União. Isso está nos estados, está nos municípios. E as pessoas precisam conscientizar de que a remuneração, assim como o piloto de Boeing ganha mais, às vezes, do que o piloto de um avião menor ou do que a pessoa que atende o balcão do aeroporto, porque a complexidade da sua função é maior. Uhum. E nós não teríamos bons pilotos se não pagássemos bem. Temos que conscientizar que não teremos os servidores públicos para realizar as tarefas de alta complexidade se nós não dermos uma remuneração adequada. Uhum. E nessa remuneração adequada se inclui esse único benefício previsto pela Lei Orgânica da Magistratura, que é o auxílio moradia.
Uhum. Então, o foco dessa discussão, na opinião do senhor, é que está equivocado, porque está se debatendo aí o auxílio moradia, que é o único benefício.
Exatamente, mas esse debate ele é necessário, porque outras coisas precisam ser discutidas.
Por exemplo?
Por exemplo, a gente ouve pela imprensa que há um auxílio escolar em um dos estados da federação de R$ 9.000. A gente ouve, por exemplo, que em determinado estado se paga um auxílio saúde, um auxílio compra de computador, um auxílio compra de roupas de 2, 3, 4, 5 mil reais. Isso não está previsto na Lei Orgânica da Magistratura. Por isso esse debate sobre o que é devido ou não é devido, ele é salutar. Nós devemos uniformizar o pagamento dos juízes no Brasil. Uniformizar. Eu sou contra qualquer tipo de excesso que não esteja previsto pela Lei Orgânica da Magistratura. Sou contra.
Então não é padronizado hoje?
Não é padronizado. Hoje é uma misórdia de benefícios que nós não sabemos sequer quantificar, porque as informações às vezes não chegam no CNJ. O que nós queremos é transparência no pagamento. Nós queremos que a remuneração seja adequada para atrair os melhores quadros. Eu tenho vários amigos meus, juízes, que já abandonaram a magistratura. Foram ser advogados em São Paulo, foram ser cartorários, foram para outras carreiras. Quando eu entrei na magistratura, o meu salário como procurador da fazenda, que eu havia acabado de ser nomeado, era maior do que o de magistrado. Só que a magistratura me dava outros benefícios e por isso eu escolhi continuar como magistrado. Mas hoje há colegas fazendo o caminho inverso. Porque a magistratura passou a ser um cargo que não é mais atrativo. E nós temos que perceber isso. Por que a magistratura hoje está no cerne do debate? Porque o Sérgio Moro e o Bretas viraram vilões, sendo que até ontem eram os heróis da República. Porque contrariaram interesses. Começou-se uma campanha orquestrada para diminuir a imagem do juiz perante a sociedade. E com isso esquecer o que está sendo investigado. E é muita coisa.
Então, na Justiça Federal, o único benefício que os juízes têm é o auxílio moradia. Seria o único, é isso?
Na Justiça Federal, o nosso único benefício é o auxílio moradia previsto pela Lei Orgânica da Magistratura. Uhum. Nós temos um outro benefício, que é o auxílio alimentação, no valor de R$ 600 por mês, foi concedido pelo CNJ, uhum. que é o segundo benefício, com base na simetria do Ministério Público, e apenas esses.
Uhum. Então, no caso do juiz Marcelo Bretas, a imprensa noticiou também porque a esposa dele é juíza e os dois recebem o auxílio moradia. Né? E nesse caso, o CNJ não considera legal, seria isso?
É uma questão interessante, né? Se a questão é a moradia ou se é um direito de cada juiz. O CNJ tem uma interpretação de que se fosse na mesma casa, só um deve receber. Né? Uhum. Mas como é uma questão, é um processo que está em tramitação, eu como juiz não posso dar a minha opinião. E veja, uhum. essa é mais uma limitação que é feita sobre o juiz. O juiz não pode dar sua opinião. Uhum. Entre outras limitações que nós temos.
Uhum. Bom, nós temos um ouvinte, o Elísio. Ele pergunta assim, se o senhor acha que é moral, há benefícios que são legais, mas se eles são também morais, né? Se há nesse debate. Né? Como o senhor disse, né, não há uma padronização dos benefícios na justiça no Brasil, não é isso?
A questão da moralidade ela é extremamente subjetiva. O que às vezes é moral para uma pessoa, não é moral para outra. No Estado Democrático de Direito, a moralidade se encerra na lei, em princípio. Uhum. Portanto, imaginem que eu posso achar imoral um jornalista trabalhar 6 horas, ou um parlamentar trabalhar só conversando, ou imoral uma representação, ou imoral o presidente da República morar num palácio e ter segurança, ou imoral alguém ter um motorista, ou imoral o prefeito não precisar escrever nada, só passar ordens verbais. Enfim, é um julgamento muito subjetivo. Mas, na minha opinião, essa é uma questão extremamente que está regulada pela lei. Uhum. E a lei diz que, para atrair os melhores quadros para que trabalhem como juiz no Estado, sujeito a dezenas de limitações, inclusive de não poder agir na vida privada como bem queira, porque ele é limitado na vida privada, não pode exercer nenhuma profissão, não tem hora extra, não tem FGTS, enfim, corre risco de vida, porque essa semana teve um juiz aqui de Maringá que foi perseguido por uma pessoa armada, exatamente. Sim. Além de tudo isso, a lei diz, para recrutar os melhores quadros, vamos oferecer um salário digno e, além disso, vamos dar uma casa para ele. Uhum. A lei disse isso. Uhum. Meu cunhado era juiz do Mato Grosso do Sul. Eu rodei o Mato Grosso do Sul na minha infância, indo com ele. Ele morava nas casas fornecidas pelo Estado. Uhum. A partir do momento que o Estado não cumpre a sua função e tem que ter lealdade com a pessoa que fez o concurso, porque ele prometeu, mas não cumpre a sua função, a indenização é justa e razoável, e foi isso que decidiu o Supremo. Uhum. Mas vamos falar no último aspecto, que foi dado até por um juiz de Santa Catarina. Tudo bem, quanto custa uma consulta médica hoje? Será que o juiz teria direito de ganhar por sentença o que ganha um médico em uma consulta? O médico cobra R$300 por uma consulta. Claro, ele estudou muitos anos, assim como o juiz estudaram muitos anos. Eu fiquei 5 anos estudando sobre livros sem ter vida própria para passar num concurso que tinha 20 mil candidatos, passaram 10 pessoas. Portanto, será que o trabalho do Sérgio Moro lá, fazer uma sentença, é igual a de um médico que ganha R$300 por uma consulta de 15 minutos? Talvez seja. Sabe quantas sentenças um juiz federal dá em média no Brasil por ano? 2 mil. 2 mil. Sentenças, vezes R$300. Uhum. Será que esse seria o salário digno? Talvez sim, mas vamos esquecer apenas sentenças. Os juízes também fazem dezenas de audiências e centenas de despachos. Tudo isso poderia entrar no cálculo da remuneração. Só que não entra. Hoje, de manhã, um eletricista foi na minha casa e cobrou R$120 para fazer um trabalho na minha casa. Nós queremos pagar quanto por um juiz, quanto por um cirurgião plástico ou um médico de câncer que vai atender nossas crianças no município? Uhum. Essa é a pergunta que nós devemos ter. O que eu garanto? Para um poder político, que é uma parte desse poder político, é uma parte corrupta, eles querem o juiz fraco, ganhando mal, para que vá lá com pires na mão todo ano, sem garantia, mendigar por um salário. Só que se tivesse essa situação no Brasil hoje, tenha certeza, não teríamos o combate à corrupção, não teríamos Sérgio Moro e Marcelo Bretas. Portanto, mesmo políticos da nossa região, que vêm com demagogia e hipocrisia, eu gostaria que as pessoas pensassem bem, analisassem a situação com calma e racionalidade, porque ela é crítica e fundamental no Brasil de hoje.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Luciana, a você e todos os ouvintes, e estou à disposição para tratar de qualquer outro tema.
Conversamos com o juiz federal Anderson Furlan, que falou aqui sobre esse debate, o debate que se estabeleceu na sociedade brasileira hoje, né, a questão dos privilégios no setor público.